Raríssimos, raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 26 de junho de 2020. Eu até esperei alguns segundos aqui para ver se eu conseguia compartilhar com vocês um acontecimento meio fortuito, né? Um acaso, que era simplesmente um BenTV cantando na janela, mas o BenTV sumiu. Eu também não sei se vocês iam conseguir ouvir. Pena. Bom, vamos aí sem BenTV, sem nada. Mas nessa sexta-feira, eu estou com algumas coisas na cabeça que estão se conectando e eu vou aproveitar o radinho para compartilhar isso com vocês. Normalmente, esse é o tipo de registro que eu faço no Roda e Avisa ou numa live que eu acabo colocando no Roda e Avisa, que é o meu podcast mais antigo. Para vocês terem uma ideia, eu comecei o Roda e Avisa em 2003. Ele já tem mais de 1000 episódios, né? É completamente surtado. Ele sempre serviu para isso, para registrar ideias fugidias que de repente eu não consegui colocar no papel ou que ainda estão muito inconsistentes ou estão muito embrionárias para virar qualquer outra coisa, né? Então o Roda e Avisa sempre teve esse papel, mas eu estou com receio que essa ideia se esvaneça, que é uma bela palavra. Esvaneça não é a Vanessa que deixou de ser Vanessa e virou, sei lá, Jennifer. Não, esvaneça, né, que a coisa desapareça. A ideia é interessante e diz respeito justamente a esse meu receio de que eu esqueça. Diz respeito a limitações. Vamos ver se eu consigo. Esse vai ser um radinho um pouco mais aleatório, um pouco mais peripatético. Peripatético é como funcionava a escola de Aristóteles na Grécia, em que as pessoas aprendiam andando para lá e para cá e conversando e tal. Vai ser realmente peripatético. Ou talvez um pouco patético. A questão aqui é a seguinte: limitações, até que ponto a evolução nossa, ou quem nós somos, ou quem nós podemos ser, está atrelado a limitações. Então eu vou começar com um artigo, como o Radinho normalmente começa, com algum artigo que eu li por aí, que é justamente sobre limitações. O que acontece é que a vida, quando surgiu, ela podia muito bem ter se contentado, né, em ser aquelas criaturas minúsculas, aqueles micro-organismos simples que estavam felizes e contentes e tal. Por que que em algum momento elas resolveram se tornar criaturas mais complexas? Você tinha as bactérias, você tinha as arqueia. Em algum momento, ninguém sabe muito bem por que, há uns 2 bilhões de anos, surgiram as formas mais complexas, que são as eucariotes, são as células que têm um núcleo dentro, que tem lá uma mitocôndria funcionando que nem uma louca. A questão é, o que levou a essa transformação? E aí tem um artigo interessante aqui, dizendo que, e isso tem a ver com episódios que a gente anteriores do Radinho, a composição química do oceano ou dos oceanos teria mudado. Eu já tinha comentado aqui, algum tempo atrás, dessa história do desgaste mineral, né? Os vulcões lançam um monte de matéria, né, de coisas do seio da Terra, eles jogam na superfície e vêm muitos metais. Esses metais, a chuva leva para os oceanos, e isso muda a química dos oceanos e muda aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Pois bem, a gente teve extinções promovidas justamente porque os vulcões, de uma hora para outra, resolveram soltar um monte de mercúrio e o mercúrio comprometeu tudo. Bom, mas o que eles estão contando aqui, que é mais ou menos há uns 2 bilhões de anos atrás, houve uma mudança na composição dos oceanos, talvez por conta do que estava acontecendo na crosta terrestre. Antes disso, você tinha uma abundância de metais que a vida aprendeu a usar, né, em seu favor. Metais para quê, né? Você tinha lá alguma criatura com uma concha de adamantium, né? Você tinha o Wolverine das bactérias. Não, na verdade, metais que os átomos acabam servindo para fazer moléculas, que acabam servindo para fazer enzimas. E para quem é um fiel acompanhador do Radinho, vocês sabem que enzimas são catalisadores, são aquelas substâncias, aquelas moléculas, cujo papel é tornar o impossível possível, ou pelo menos tornar aquilo que demoraria 1 trilhão de anos, ou seria muito improvável, em alguma coisa que acontece fácil. Sem as enzimas, algumas reações jamais aconteceriam. Então, a vida sempre dependeu de enzimas, porque enzimas tornam algumas coisas que são absolutamente improváveis em coisas que são praticamente necessárias. E algumas dessas enzimas usam metais. E esses metais, que a gente ainda continua usando, a gente precisa de ferro, magnésio, zinco, vários desses metais a gente precisa no nosso organismo. Mas em algum momento, os metais disponíveis ali, que estavam literalmente dando sopa nos oceanos, eles entram em escassez. Você tem menos. Então, é um estresse para as formas de vida que havia nos oceanos. E o que acontece? Eles acham que começou a surgir ali um pega para capar, uma bactéria tentando engolir a outra para ver se consegue aproveitar alguma coisa. Pois bem, e numa dessas engolidas, numa dessas canibalizações dos vizinhos, uma bactéria teria engolido o que hoje é a nossa mitocôndria, o que hoje é a nossa usina de força. Então, esse processo de uma bactéria absorver uma outra e essa outra, opa, tô aqui dentro, que beleza, tudo bem, a vida é segura, né? Tô com, como é que chama, comida e roupa passada, né? Roupa lavada, eu vou ficar por aqui. Então, essa simbiose entre duas bactérias que teria surgido num momento de estresse, né, estresse químico, né, estresse de falta, teria dado origem às eucariotes, que são essas células que têm uma energia extraordinária, e isso permitiu criar a vida complexa. Que interessante. Mas veja lá, hoje realmente acho que eu estou conseguindo, embora eu não tenha dormido lá muito bem, minha vizinha resolveu sapatear à noite, ou alguma coisa parecida. Vamos lá. Eu comentei recentemente de um livro extraordinário do Jeffrey West, chamado Scale, em que ele justamente se debruça sobre essa questão, como que a vida se escala, por que que de repente o coração de uma baleia bate o mesmo número de vezes até ela morrer que de um camundongo, por que que a pressão arterial de um elefante não é muito diferente da pressão arterial de um musaranho, e por que que de repente um Godzilla com 100 metros de altura é impossível do ponto... Bom, ele começou a tentar entender a maneira como a vida cresce. E aí ele acaba chegando numa questão extremamente interessante. Ele não é o único, né? Se você pegar, acho que o próprio Schrödinger, ele escreve um livro sobre a vida, em que ele chega... Não, na verdade, tudo vem justamente dessa simbiose de uma bactéria que engoliu a outra. Essa bactéria ajuda a produzir energia, mas ela produz uma certa quantidade de energia. Ela não produz uma quantidade infinita de energia. A quantidade de energia que a mitocôndria produz, e quem lembra aqui da época do vestibular, o ciclo da ATP, aquela zona toda da energia na célula, isso tem limites, isso tem uma certa velocidade. A gente conseguiu inventar isso uma vez. E todo o resto é um desdobramento, mas todo o resto continua se baseando em qualquer criatura que você pegar, um dinossauro, um pterodáctilo, sei lá, um pernilongo, um mosquito da dengue, tanto faz, todos eles dependem dessa reação química, desse tipo de energia que tem limitações. E existem outras limitações. A física tem limitações, né? A mecânica dos fluidos, você não consegue imaginar um Godzilla, porque à medida que ele tiver 100 metros de altura, não tem osso no mundo que fosse suportar o peso dele, porque o peso aumenta com o cubo das dimensões. Então você começa a perceber que as coisas estão amarradas, as coisas estão umas dependendo das outras. A maneira como a natureza solucionou alguns problemas, você pega o teu sistema circulatório, o sistema circulatório de um peixe, são soluções parecidas para um problema parecido dentro de algumas condições que a gente chamaria de condições de contorno. São limitações que você não consegue fazer essa coisa girar mais rápido. Simples assim. E aí, eu que estou viajandão hoje, deve ser alguma coisa no Yakult hoje de manhã, que o Yakult estava com alguma bactéria diferente ali. O que acontece? Nós. Ler o jornal hoje é um exercício de quase masoquismo, porque você percebe a absoluta teimosia humana, a incapacidade humana de reagir da maneira correta diante de uma ameaça como a do coronavírus, ou do totalitarismo do Bolsonaro, ou da tentativa, né, de totalitarismo do Trump. Por que que a gente não consegue, por que a gente reage de uma maneira tão cretina, tão limitada, tão previsivelmente estúpida, né? Tão frustrante. Aliás, vou dar o link aqui para uma entrevista muito interessante com Bill Gates, que ele fala, cara, eu não imaginei que a gente estaria tão mal assim, imaginei que a gente fosse reagir melhor. É que ele é um cara elegante, ele não enfia o dedo no nariz de ninguém, mas como assim a gente está reagindo tão mal? E aí, Renezinho, que está hoje especialmente inspirado, é uma sexta-feira, eu acho que tudo vem do fato de que talvez nós tenhamos limitações, e eu vou tentar falar de memória aqui algumas coisas interessantes. Dunbar, existe um pesquisador chamado Dunbar, você já deve ter ouvido falar esse nome, parece Dumbo, aquele personagem da Disney, mas deixa a Disney para lá, Dunbar. Dunbar era um pesquisador e ele percebeu que quando você pega os nossos parentes, os primatas, eles vivem em grupos, certo? E eles têm um cérebro grande, certo? São espertinhos, certo? Certo. O que ele percebeu? Ele começou a perceber uma escala, já que a gente está falando em escala, né? Uma escala, quanto maior o tamanho do grupo, né, daqueles primatas, maior era o tamanho do cérebro. Aí ele ficou pensando, bom, será que isso tem uma correlação? Será que para gerenciar, para entender um grupo maior, você precisa de um cérebro maior? Talvez, para saber quem está comendo quem, quem é pai de quem é filho de quem está subordinado a quem sacaneou quem. Cara, aquelas coisas que a tua tia do interior, né? O cérebro dela é um mapa, né, em escala 1 para 1 de todo mundo que sacaneou. Bom, isso é uma pista, a tia do interior é uma pista. A capacidade de informações que o nosso cérebro consegue gerenciar depende do tamanho do cérebro e isso aparentemente estaria correlacionado com o tamanho do grupo. Ele pegou vários exemplos de primatas, ele fez lá uma curva, tamanho do grupo versus tamanho do cérebro, tamanho do grupo versus tamanho do cérebro, e ficou uma curva bonitinha. Ele falou, bom, tendo em vista, né, que o cérebro humano é desse tamanho, né, sei lá, nem sei quanto pesa, já esqueci, um quilo e tanto, não sei, corresponde a que tipo de grupo, a que tamanho de grupo? E pelas contas dele, isso corresponderia a um grupo próximo de 150 pessoas. Então, curiosamente, a gente teria, em princípio, desenvolvido um cérebro maior, justamente para ajudar a gente a gerenciar um grupo cada vez maior, com tudo que isso tem direito, todas as relações, as correlações, as dependências e tal. Então, o nosso hardware evoluiu para um grupo de 150, ok? E aí, é lógico, tem N linhas de pesquisa, você pode pesquisar a respeito. Ele até, inclusive, acaba sugerindo depois que não são só 150, né? Você tem um círculo muito próximo de umas 5 pessoas que você confia tudo, conta tudo. Aí tem um grupo um pouco maior, de umas 15 pessoas. Ele começa a pensar em círculos com os quais você tem níveis diferentes de intimidade e relação. Pois bem, Dunbar. Agora, vamos ficar com essa ideia de que o nosso cérebro ele foi feito para gerenciar um certo tipo de situação, né? Aliás, eu tenho um vídeo que eu sempre uso nas minhas palestras mais recentes, mostrando um chimpanzé resolvendo um jogo da memória no computador. Eles botam lá uma tela de toque, né? Uma tela touch, e o chimpanzé ele clica nos números na sequência certa. A velocidade com que um chimpanzé faz aquilo é assustadora, é 10 vezes melhor do que eu e você. Aí você fica chocado, porque se eu tivesse que fazer aquilo, ia fazer um papelão, ia ser um fiasco. E o chimpanzé, que em princípio deveria ser mais burro, ele faz aquilo com uma velocidade extraordinária. Uma das teses para explicar isso é o seguinte: o cérebro não tem uma capacidade infinita. Em algum momento, a gente abriu mão da memória fotográfica para dedicar recursos do nosso cérebro, né, que tem limitações de tamanho, para gerenciar talvez a linguagem. Então a gente pode não ter memória fotográfica, mas a gente consegue contar histórias. Então isso já começa a sugerir que o nosso cérebro, como não tem uma capacidade infinita, ele tem algumas limitações, ele dá alguns jeitos. Por exemplo, em algum momento da evolução, a gente percebeu que a gente não ia dar conta, né, de saber todos os bichos, então você fala elefante. Pronto, se arrumou uma palavra que representa todos os elefantes, porque você não é capaz de gerenciar todos os elefantes, ou todos os inimigos, ou todos os vizinhos. Então você fala, aqueles são os, sei lá, japoneses, portugueses, chineses, você arruma um rótulo, porque aquilo é o que teu cérebro tem capacidade de gerenciar. Então talvez a gente tenha sido desde sempre condenado a ter que operar dentro de limitações da nossa própria cabeça, do nosso próprio coração. Limitações que, no fundo, têm até raízes energéticas, né? Você não tem uma hipermitocôndria, você não tem um hipersistema vascular. O metabolismo é o mesmo para todo mundo, então você tem que fazer sacrifícios. E eu fico me perguntando se, na medida em que a gente foi construindo grupos maiores, as instituições, as leis, a moral, a religião não foram maneiras de tentar criar regras externas para justamente complementar aquilo que você não dá conta. Se você espera que todo indivíduo, imagina, agora cada um vive num grupo gigantesco, eu vivo numa cidade que tem, sei lá, 15 milhões de pessoas, eu não consigo gerenciar 15 milhões de pessoas na minha cabeça, eu não sou a nuvem do Google, eu não sou a nuvem do Facebook. Então, o que acontece é, eu individualmente não sou capaz de tomar boas decisões num contexto desse, então a sociedade me oferece mecanismos, né, para que de repente eu consiga agir em torno, em função de um bem comum. Ufa, pronto, acabei de fazer agora um Cirque du Soleil mental aqui, não sei se valeu a pena, se fez sentido, mas é legal porque às vezes eu fico um pouco preocupado porque a gente talvez espere demais de cada um de nós. A questão é, talvez nós não sejamos capazes de amar todo mundo. A gente não seja capaz de achar que todo mundo é irmão. Talvez a gente talvez não seja biologicamente capaz. A gente tem que arrumar alguma outra coisa do que esperar que de uma hora para outra você seja o Dalai Lama, você seja Jesus Cristo, você seja São Francisco de Assis, porque simplesmente nós temos limitações, nós crescemos como espécie em grupos pequenos que tinham que inclusive identificar quem era diferente, porque era justamente, muito provavelmente, um inimigo. Né? O que você faz com isso, com essa herança? Você formata? Você vai achar que, né, você vai conseguir fazer um super-homem que não tem essas limitações? Lamento informar, você vai ter que trocar a mitocôndria, você vai ter que trocar o motor. Né? Mas ok, vamos ver, eu acho que a gente consegue um pouco, vamos ver se a gente consegue um pouco mais longe nessa história. Tem uma pausa porque eu também preciso parar um pouco para respirar. Por uma coincidência extrema, várias notícias hoje que eu separei, ou que apareceram nos jornais, elas se correlacionam e eu vou tentar fazer isso aqui com vocês. Eu vou começar para tentar criar algum fio condutor com uma reportagem da BBC mostrando que um repórter na Turquia, ele viu que à beira da estrada, em estradas menores na Turquia, a Turquia é um país grande, pilhas de lixo em chamas, né? Pilhas de lixo em chamas. Eu falei, mas que desgraça é essa? O cara parou para ver o que era aquilo e ele descobriu que aquele lixo queimando no sertão da Turquia era lixo inglês. Quém. Como assim? E aí o que acontece, eu vou dar um link para vocês entenderem que diabo que acontece. Aliás, a animação é muito bonitinha. Ele mostra uma criança super educadinha inglesa que é ensinada a reciclar. Aí ela pega as garrafinhas, recicla, aí o que acontece? Alguém coleta, isso vai para uma central de coleta na Inglaterra, essa central de coleta dá uma peneirada ali e uma boa parte disso vai para a Turquia. Os países de primeiro mundo vêm fazendo isso há muito tempo. Eles não sabem o que fazer com o próprio lixo, eles mandam para o terceiro mundo, ou para o segundo mundo, ou para quem quiser comprar. Em suma, aí esse lixo vai para a Turquia. Na Turquia, ele vai para centrais de reciclagem, menos mal. Mas o que acontece é que uma boa parte desse lixo não é necessariamente reciclável. E como não é reciclável, não tem o que fazer com isso. E o que acaba acontecendo? Ele é queimado nas estradas da Turquia. Muito interessante. Mas isso dá para conectar com várias coisas aqui, com várias reportagens que giram em torno do mesmo tema. Duas reportagens no Estadão, uma do próprio Estadão, uma da Economist, falam sobre o aumento da geração de lixo plástico durante a pandemia. Não só por conta das máscaras, não só por causa das luvas, mas porque a gente está comprando tudo pela internet, vem um monte de embalagem. É quando você vai comer num restaurante, o restaurante comprou no atacado. Né? Ele não comprou tubinho de ketchup, ele comprou um galão de ketchup. Então, você tem menos embalagens envolvidas. Na hora que você atomiza o consumo, você tem a questão da logística das embalagens. Então, a pandemia, com todo mundo consumindo de maneira quase que individual em casa, faz o quê? Um aumento colossal do plástico. Certo, certo. Então tem uma reportagem sobre os lixões, o centro de reciclagem aqui em São Paulo, muito interessante. Tem uma reportagem da Economist, mas por coincidência, tem mais duas reportagens, uma delas da NPR, muito interessante, acho que é do ano passado, que é um guia mostrando o que no seu dia a dia, o potinho de iogurte, o Yakult, né? O saquinho do supermercado, o que eu posso reciclar e o que eu não posso. Pois bem, é complicado, não é tão simples assim. Tá? Então dá uma olhada ali, é um bom guia, compartilha com todo mundo, tal, porque eu mesmo fico muito em dúvida, vale a pena reciclar isso sim ou não, vai para o lixo e tal. Então essa é a primeira questão. E aí para encerrar, se bem que não vou encerrar não, é uma outra matéria sobre o que eles estão chamando de wish cycling. Wish cycling não é que você pega um desejo seu antigo, né, e resolve dar um tapa, né? Não. Não é ficar olhando o perfil da ex. Não. Wish cycling significa o seguinte, você está reciclando na maior boa vontade, né, achando que seu karma está ganhando pontos, mas na verdade está reciclando coisas que não são recicláveis. E isso acaba gerando problema, porque na hora, isso pode, vamos supor, você tem um sacão de lixo perfeitamente reciclável, aí você joga ali no meio uma coisa que não é reciclável. O problema é que isso vai comprometer o lote inteiro, talvez o lote inteiro, que tudo que você fez bonitinho, por causa de um item, aquilo não tem mais valor nenhum. Então, muitas vezes a gente atrapalha, a gente joga coisas que destroem os equipamentos dos caras ou que comprometem o valor, né? Não é uma questão simples. Na verdade, a grande questão seria simplesmente a gente consumir menos plástico ou alguém, pelo amor de Deus, parar de produzir plástico. E para complementar, duas notícias interessantes. Uma delas, são três na verdade, uma estimativa que na costa oeste dos Estados Unidos chovam cada vez que chove, né? 1.000 toneladas de plástico que estão dissolvidas ali, né, na água, são micropartículas de plástico, e aí eu conecto isso com uma matéria do New York Times, dizendo, olha, lamento informar, mas provavelmente você está respirando microplástico. E aí conecto isso com uma outra matéria, que na Antártida acharam uma criatura simplesmente ridícula, uma minhoquinha lá, um troço completamente inexpressivo, dentro da barriga dela tinha o quê? Microplástico. E a questão é como é que chegou lá. Nesse caso chegou porque isopor chegou, estava boiando no mar, foi parar na Antártida, isopor acumula bactéria, a criatura vai lá, vai comer a bactéria, bom, em suma, Antártida. Tá? Não satisfeitos, vou dar link também hoje, o radinho está hiperconectado, por uma reportagem também, acho que do ano passado, mostrando que corais podem se enganar. E corais, vamos nos lembrar, não são plantas, são criaturas vivas, né? são criaturinhas, elas podem se enganar e comer plástico. Que beleza, ela acha que ela está comendo alguma outra coisa, não, ela come plástico. E aí isso prejudica ainda mais os corais. Pois bem, é tudo conectado. Então vamos conectar isso, então, meio para realmente amarrar essa história, um artigo interessante no Estadão, complementando o que eu falei ontem, que os investidores internacionais, eles estão tirando o pé do Brasil, tirando o pé, porque a gente não lida decentemente com a questão ambiental. A gente teve a aprovação agora do marco de saneamento, né? que vai tentar resolver essa questão que é completamente pornográfica, indecente. É um país que não tem água tratada, que não tem saneamento básico para a população inteira, isso é ridículo, não tem esgoto, né? Mas mesmo assim os investidores continuam desconfiados, sobretudo pela maneira como a gente trata a Amazônia. E aí eu vou conectar com um editorial no Estadão extremamente interessante sobre saúde dos alimentos. A questão é, a China agora descobriu que ela está começando a ser contaminada por alimentos que estão vindo de outros países, mas na verdade os alimentos que vêm de outros países, é muito difícil que eles tenham o coronavírus, talvez venha de outra maneira, mas isso vai ser um pretexto para uma guerra comercial. Bom, é uma confusão, mas pelo menos esse artigo serve, muito interessante, para um conceito que é chamado saúde única. Quando você pensa em saúde única, você tem que pensar na segurança alimentar, você tem que pensar na segurança contra micróbios, você tem que pensar no saneamento básico, você tem que pensar na saúde pública. São vários itens, né, que se a gente tivesse... Agora parece que a gente... Não, a gente ainda não tem um ministro da Saúde. Se a gente tivesse um ministro da Saúde, ele deveria ler esse artigo e perceber que saúde não depende só de cloroquina, fake news, né? Não, depende de tudo, inclusive da questão ambiental. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Que mais que tem de interessante para comentar com vocês? O Pedro Doria, que é uma figura que eu admiro bastante, né, sigo, né, eu conheço, realmente admiro mesmo, rasgo seda. Ele fez ontem um vídeo muito interessante que complementa um artigo que saiu no Estadão. Então eu vou dar o link para os dois. Eu vou dar o link tanto para o artigo quanto para o vídeo, em que ele mostra o seguinte: ok, né? O Congresso está lá tentando passar alguma lei para evitar fake news, mas isso talvez seja um tiro que saia pela culatra, porque talvez seja só uma preocupação ali dos parlamentares querendo evitar que façam piadinha deles na internet, e isso talvez acabe cerceando, que é uma palavra bonita, a nossa liberdade de expressão, e a gente pode tornar tudo muito mais pobre quando o buraco, na verdade, é muito mais embaixo. O problema da fake news é que isso não é um fenômeno assim solto, ele faz parte de uma guerra. E aí, o que é muito interessante, eu aprendi bastante, mas bastante mesmo, quando Pedro Doria chama a atenção por uma figura, um italiano chamado Casaleggio, eu esqueci o primeiro nome. Esse Casaleggio, que trabalha em internet desde os primórdios, ele percebeu ali que quando você tem uma comunidade online, você consegue mais ou menos fazer umas manobras para conduzir a maneira como esse grupo online, essa comunidade online pensa e decide. Ele meio que descobriu como manipular justamente o nosso consenso. Eu falei de evolução no começo, né? Nós evoluímos como primatas, e essa questão do consenso é relativamente fácil de hackear, porque a gente se pauta muito pelas opiniões de quem está perto, se é mais gente, menos gente, a gente, a Maria vai com as outras, e não adianta esperar que a gente seja o Capitão América, não tem o que fazer. O Casaleggio, esse italiano, ele descobre mais ou menos como manipular isso, e usando essa expertise, ele acaba lançando um movimento fortemente online na Itália, que deu origem ao partido Cinque Stelle, que é o partido Cinco Estrelas, que em princípio parecia alguma coisa nova, mas na verdade acabou se aproximando da extrema-direita italiana. O que acontece, um político inglês também de extrema-direita, o Nigel Farage, ele se encanta com esse sucesso italiano, ele vai lá aprender a lição com o cara e ele usa isso para conseguir o Brexit. Quem mais se encantou com esse know-how, né, com esse modo de fazer as coisas do Casaleggio? O pessoal que elegeu o Trump. E é o mesmo pessoal que provavelmente movimenta, é a mesma mentalidade que movimenta o gabinete do ódio. Então, na verdade, são estratégias, são coisas bastante arquitetadas, bastante bem financiadas, inclusive, que explora não só as fragilidades das redes, mas também as fragilidades humanas. O que para mim é uma coisa interessante é o seguinte: pensa em fascismo, você vai pensar no Hitler, certo? Mas quem inventou o fascismo não foi o Hitler. O Hitler se inspirou em um italiano, no Benito Mussolini. O Benito Mussolini, muito antes do Hitler, ele cria o fascismo italiano. O Hitler imita e faz pior, certo? Então, de novo, temos um italiano aqui que inventa uma maneira, quem diria, né? Puxa, que coisa. Uma maneira de manipular as pessoas como se fosse massa de pizza, né? É isso. Italianos sempre souberam lidar com massa, nos dois sentidos. Olha que interessante, que coisa curiosa. Então, Casaleggio, mais um que se a gente pudesse ter uma máquina do tempo e voltar para trás, né, a gente... deixa para lá. Tenho mais alguma coisa para comentar com vocês? Bom, tem aqui Boston, que é uma cidade americana que está banindo o uso de reconhecimento facial. Isso para mim é interessante. Eu já mencionei a questão do Pedro Doria. Duas coisas para complementar. Três. A primeira delas é um vídeo muito interessante na BBC, que é um puxão de orelha em todos os marqueteiros oportunistas. São negros, ativistas negros, falando assim: marcas, pelo amor de Deus, não sejam hipócritas, não sejam cínicas, não queiram pegar carona no Black Lives Matter só para vender mais coisa que a gente não precisa. Só para, né, agora eu quero aumentar minha penetração, é, que eu sempre penso em coisa errada, mas aumentar minha penetração no público negro, então eu vou botar ali alguma coisa Black Lives Matter. Não, né? O que a gente quer agora não é discurso, a gente quer agora ações. Eu achei isso muito legal porque eu vi muitas marcas aí tentando, olha, é o que mais acontece, né? Só para complementar, ontem eu mencionei uma história que eu não tinha entendido muito bem, que é uma história que envolve o sol, que é sempre um bom assunto. Ah, aliás, ótimo, que bom que eu lembrei disso. A NASA tem, né, tem ali um telescópio que fica observando o sol todo dia faz 10 anos. Tá bom? Tá bom. O que que eles fizeram? Eles pegaram 10 anos de imagens do Sol e fizeram um vídeo de uma hora. O vídeo tem uma hora de imagens do Sol. Então, cada dia, né, cada vídeo foi, virou um segundo. Então, cada segundo que você está vendo ali é um dia do Sol girando. É hipnótico, pelo menos para mim é hipnótico. Eu podia ter um quadro na sala, uma tela no teto, tanto faz, passando isso o dia inteiro. Porque é fascinante, porque o Sol está sempre ali naquela convulsão, aí você avança um pouco mais, você percebe que ele mudou completamente, ele está um pouco mais quieto, aí de repente ele está mais convulso, você vê assim uns soluços, é fascinante, é, eu pelo menos achei fascinante. Quando eu precisar esvaziar um pouco a minha cabeça, eu vou ligar e ficar vendo aquele Sol, porque para mim é bastante hipnótico. Mas voltando à questão do Sol, ontem eu tinha comentado que pesquisadores tinham detectado um neutrino diferente. Eu falei, como assim neutrino diferente? São três, mais um? Será que é aquele quarto? Bom, eu não entendi muito bem, eu contei para vocês, dei o link, mas agora eu achei uma referência mais interessante. A questão é a seguinte, o Sol é uma estrela, né, relativamente típica, ela não é uma estrela muito antiga. As estrelas mais antigas, elas tinham que se virar com o que tinha na época. O que tinha na época era hidrogênio e hélio, basicamente era isso, não tinha mais nada, né? À medida que as estrelas foram morrendo, reciclando, olha, reciclagem de estrelas, é, cada vez que nascia uma estrela, ela nascia num espaço ali que já estava mais ou menos poluído. Porque toda vez que uma estrela morre, ela deixa metais mais pesados. Uma estrela, quando ela vai morrer, ela começa a produzir ferro, começa a produzir uma série de átomos mais pesados, ela morre, isso vai para tudo quanto é lado. As próximas estrelas vão ter que trabalhar com isso. Elas já nascem ali meio, não digo contaminadas, mas um pouco mais temperadas, por assim dizer. O Sol, como é uma estrela que não é tão velha assim, ela tem metais, certo? Ela tem vários outros átomos, além de hidrogênio e hélio. E a gente entendia relativamente bem as principais reações nucleares que fazem com que o Sol funcione, certo? Certo, até aí tudo bem. Aí o que acontece é que faltava algum, tinha um pedaço ali que a gente não estava entendendo bem. E aí, detectando neutrinos, e parece que o segredo aqui é o seguinte: as reações que a gente conhece produzem neutrinos com uma energia X, né? Acontece que a reação que a gente imaginou que tivesse acontecendo, ela produziria neutrinos com uma energia um pouco diferente. A questão é como é que você separa um do outro. Bom, os caras fizeram um esforço heróico, sensacional, conseguiram separar e conseguiram entender que existe uma reação absolutamente intrincada que envolve carbono, as estrelas fazem carbono, sim senhor, sim senhora, é nitrogênio e oxigênio, isso dá um monte de pirueta e acaba fundindo e produzindo próton. Bom, eu já não entendo mais, mas eu gostei, porque agora eu entendi o que estava acontecendo. A gente não sabia o que é uma parte da energia do Sol, da onde vinha. É isso, ela vinha dessa combinação de metais. E muito curiosamente, a gente volta até para o começo do radinho de hoje, onde eu falo que a vida teve que dar um nó em pingo d'água justamente por conta da presença ou ausência de alguns metais na água do mar. Hoje está tudo conectado, consegui costurar, só falta o gravador da pau e eu perder tudo que eu falei, como quase aconteceu ontem, aliás. Ontem eu consegui salvar por um absoluto milagre. Então, como é sexta-feira, eu vou dar uma dica aqui, que é sobre algo que eu não conheço e que eu vou me aprofundar e que eu vou explorar, e eu convido vocês. É um poeta persa chamado Sadi, vai ver que daí que vem o nome da bela Andréa Sadi, né? Da admirável Andréa Sadi, uma jornalista muito interessante, muito, realmente muito inspiradora. Sadi era um poeta persa do século XIII, eu tenho um especial fascínio pela cultura persa, porque quando, sei lá, eu não sou um especialista, mas se você pega a arte árabe, compara com a arte turca, né, ou com a arte beduína, e você compara com a arte otomana, ou com a arte dos mongóis, você percebe que tem diferenças, algumas são mais delicadas, outras são menos delicadas, mas nada se compara, para mim, à arte persa. Quando você pega a arte persa, ela tem uma delicadeza, ela tem uma coisa mais lírica, é um traço mais fino, é tudo mais refinado, é pelo menos a minha percepção de leigo. Eu sempre fui fascinado pela arte persa, mas é um país que tem uma história muito complicada. Né? Você tinha, ali nasce o zoroastrismo, quase monoteísmo anterior mesmo à coisa judaico-cristã. Você tinha Persépolis, que era uma cidade estupenda, em que você tinha ali, já tinha um princípio de constituição, você tinha um império que era diverso e multicultural, vem o xarope megalômano do Alexandre o Grande, o Macedônio, bota fogo na cidade, a cidade está lá, meu sonho é um dia visitar. Mas a história da Pérsia não acaba por aí, você tem depois os mongóis invadem todo mundo, invadem a Índia, invadem a China, é o pé no saco esses caras, mas... o que acontece é que o coitado do Sadi, ele viaja bastante, ali no Oriente, mas numa época justamente de turbulência, de violência, dos mongóis ali se impondo, etc. e tal. Então ele viveu em tempos que fariam qualquer um ficar pessimista, mais ou menos como agora, quando a gente tem o triunfo da estupidez, da miopia mental, da truculência, da instabilidade, do egoísmo. E o que acontece... Esse cara, ele deixa um legado de poemas. O nome, eu já esqueci, é Goletan. Tem um nome bonito aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Antes que eu cometa algum crime de absoluta injustiça com o legado persa. Ele deixa um... Ai, caramba, não tô... vou demorar para achar, não quero perder o fio da meada aqui. Achei. Aqui, as lições de um poeta persa do século XIII para o mundo de hoje. O cara circulou por Bagdá, deve ter sido uma época muito rica. E aí ele deixou uma coletânea de poemas que são muito interessantes, chama Golestan. Eles devem ser muito interessantes porque eles são, de alguma maneira, moralizantes, eles oferecem para a cultura persa de hoje uma referência moral que não é religiosa, olha que curioso, ele é anticlerical de uma certa maneira. Então eu quero dar uma olhada, porque essa foi uma época, século XI, XII, XIII, no Oriente surgem figuras interessantíssimas, matemáticos, poetas, filósofos, uma época muito rica, e eu não conhecia nada desse Sadi. Eu vou ver se eu acho boas traduções, óbvio, eu não vou conseguir ler em Farsi, eu não sei que língua que eles falam, acho que é Farsi, mas de novo o Irã que hoje a gente vê, um país debaixo de um governo sinistro, uma teocracia, um país que já tem uma história tão rica, tão bacana, hoje está lá querendo fazer bomba para jogar na cabeça dos outros. Só para a gente também lembrar que muitas vezes a delicadeza, a delicadeza, a sensibilidade, ela pode simplesmente não conseguir fazer força aos nossos instintos mais primitivos. Então eu até volto para aquele tema original, que é assim, do que a gente efetivamente é capaz, como é que a gente cria condições para que a gente consiga ser capaz de ir além dessa coisa tribal, de ir além dos 150, de ir além da falta de empatia, de ir além de resolver as coisas na porrada. Isso tudo normalmente é uma obra coletiva, bastante delicada, bastante frágil, e que às vezes, de alguma maneira, desanda. Raríssimos, foi um radinho, talvez até um pouco mais curto, eu acabei desabafando bastante aqui, compartilhei umas ideias com vocês, talvez eu faça uma live hoje no meu Instagram, vamos ver, porque essas ideias estão na minha cabeça, mas eu espero ter de alguma maneira aí conectado as coisas de um jeito mais, sei lá, fértil, que de repente novas ideias possam surgir, pelo menos vocês têm agora um caminho aí a explorar, que é a poesia persa do século XIII, do Sadi. E fica a pergunta, será que Andréa Sadi é persa ou não? Raríssimos, um grande abraço, muito obrigado pelos cafés que vocês estão me pagando ali no Coffee, ponto sensacional, eu vou dar o link sempre, é muito divertido isso. O Radinho está no radinhodepilha.com, está no WhatsApp, está no Telegram, está no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Spotify. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda.